Olá, muito você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018, e nesse instante boletim especial de acompanhamento de safras. Nós vamos até a região de Restinga Seca, lá no estado do Rio Grande do Sul, para trazer um panorama sobre a produção de arroz e também a gente vai falar sobre a cultura da soja. E claro, nós convidamos o seu Flávio Giuliani, seu Flávio que é produtor rural lá da região, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, seu Flávio, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Um bom dia para você também.
Bom dia. Seu Flávio, para a gente iniciar nossa conversa falando primeiramente a respeito da cultura do arroz aí na região de Restinga Seca, qual a avaliação dessas lavouras, o que dá para a gente esperar para essa safra também?
Bom, a lavoura de arroz nós temos que ter um pouco de retrocesso ali. O nosso período ideal de plantio aqui é mês de novembro até 15 de, aliás, de outubro até 15 de novembro. Em função de que as chuvas foram muito fortes isso no mês de outubro, atrasou todo o plantio de arroz, que a gente trabalha em várzea. Então, o plantio de arroz começou aqui na primeira semana de novembro e se plantou normalmente aí em cima do laço, como se diz, para terminar a janela de plantio ideal. E aí deu uma. Deu, aí o clima inverteu, de chuvaradas passou para faltas de chuva. Então, aqueles que chegaram lá da metade de novembro em diante para terminar os seus cultivos, esses já tiveram problema de germinação por muito seco, por falta de chuva. Houve casos de lavouras que foram pegar chuva depois de plantada só no fim do mês de dezembro. E aí que esses arroz foram germinar. Então, a lavoura de arroz foi muito disparelha. Teve um percentual que foi dentro de uma janela ideal ainda, e depois foi plantado, aí houve o problema da estiagem. Então, a lavoura de arroz esse ano está muito disparelha, ela está muito desuniforme. E mesmo aqueles que plantaram no cedo, que tiveram problema de água, em função de que os rios abaixaram muito os níveis, nossos rios aqui são níveis, rios pequenos. Houve um problema de água, as barragens começaram a terminar água, foi um sufoco. Mas na média, hoje, a lavoura de arroz, em relação ao ano passado, por exemplo, ela é inferior. Nós aqui, a produtividade que os técnicos aqui, o próprio Virgo, enfim, eles acreditam que vai ser uma safra normal para menos, um pouco. É que nós estamos a recém, o arroz está começando a florescer, então a gente não sabe. Considerando que vai chover ainda daqui para frente, tudo bem, né?
Mas nós temos essa previsão de chuvas também aí para a região, seu Flávio, que pode trazer certa preocupação, ou alívio ao produtor rural?
Olha, as previsões normalmente tem dado aqui para o Rio Grande do Sul, que é da metade do estado para o lado da serra, na depressão central, inclusive a fronteira com o Uruguai aqui. São regiões que está chovendo muito pouco e as previsões não são nada animadoras para aqui. Agora, como eu disse, é chuva de verão, daqui a pouco dá um pancadão de chuva, né? Mas é muito isolado, ela está muito dispersa essas pancadas de chuva. Agora há pouco, conversando com o produtor da cidade, ontem de noite na cidade deu uma pancada de minutos, assim, uma chuva boa, mas só no perímetro urbano da cidade. Então, assim, nós, a área rural aqui, não, nem ficamos sabendo que tinha chovido na cidade.
Agora, seu Flávio, quando a gente já começa a ponderar essa questão de produtividade, o senhor já destacando, claro que é muito cedo, a gente precisa acompanhar, ver se essa chuva ela vai se confirmar também aí para a região. Mas só para a gente ter esse número, quanto é que ficou a média do ano passado?
A média do ano passado aqui seria para o município que dá, né? Mas aqui foi na faixa, o ano passado já deu menos também, foi na faixa de 140 sacos por hectare. E a expectativa é sempre em torno de 150, 100, em torno de 160 sacos por hectare. Só que esse ano, até a outra coisa que também apareceu bastante agora, que a gente já estava livre quase que disso, que é o arroz vermelho, que é um inso infernal na lavoura de arroz. Tem pessoas que estão, esses pequenos produtores, inclusive, estão botando, catando com a mão o vermelho, porque ele além de estragar o produto, estraga também a lavoura. E isso deu bastante esse ano também, em função das estiagens. Ele conseguiu sobreviver e vir, porque aí as lavouras estavam com nível de água muito baixo, eles germinaram e vieram e estão incomodando a lavoura. Tem tudo isso. Mas eu acredito, assim, que a gente não pode fazer, como eu te disse, dar uma estimativa. Tem lavouras de arroz que começaram a ser irrigadas agora, 15 dias atrás. Então vai ter um período longo pra, pela frente, ainda até abril, quando vai ter que ser colhido isso aí. Uhum. Então está muito assim, para te fazer uma previsão. Agora, os técnicos acham que vai ser do ano passado para menos. Eles não podem te dizer assim, o que, que vai ser. Mas a expectativa é de que não vai ser nada boa a safra. Atrelado ao preço, então, nem se fala, né? Isso aí, Deus o livre.
Só antes da gente detalhar essa questão de preço, quando a gente ainda fala dessa produção, como é que foi a área cultivada com arroz aí na região, seu Flávio? E principalmente o investimento em tecnologia por parte do produtor rural?
Não, a nossa lavoura aqui são altamente técnicas, são pessoas, a gente tem agricultura de precisão, e todo mundo aqui, as lavouras são sistematizadas, grande parte da lavoura também é sistematizada, a rotação de cultura com a soja mesmo na várzea. Então, nós estamos aqui, nós não podemos, tecnicamente a nossa lavoura está excelente. Olha, o grau de tecnologia que nós temos aqui está excelente. Acontece que nós dependemos do clima, né? Principalmente toda a cultura. E aí, esse ano está correndo um ano anormal para nós em relação ao clima. E isso prejudica muito. E o arroz é uma planta que ele quer água na raiz e sol na planta. E está acontecendo exatamente o oposto. Está faltando água e está faltando sol. E aí o arroz não desenvolve, ele amarela, ele fica amarelado. Já aí prejudica a sua produtividade, em função de que muitos dias sombrios o arroz quer sol.
Uhum. Agora, além desse cenário, dessa preocupação no campo também, a gente ainda vai acompanhar o comportamento do clima. Mas como é que estão os preços do arroz aí? A gente tem alguma referência, seu Flávio, principalmente para fazer esse comparativo com o custo de produção, para saber se a gente vai conseguir fechar a conta nessa temporada?
Olha, se eu me basear nos dados oficiais do governo, e eu recebi agora, semana passada, no site, o custo de produção divulgado pela Conab e pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, que é de R$ 45,00, mais ou menos R$ 45,00 a estimativa deles, hoje R$ 45,15 é o que tem aqui, para nós que estamos vendendo hoje a R$ 32,00, R$ 34,00, e a expectativa que agora, como já houve agora uma oferta maior de arroz, em função daqueles produtores que ainda tinham algum arroz guardado, o arroz baixou de novo. E aí agora a gente começa a colher, vai haver uma super oferta de produto. Imagina que o preço vai despencar, há quem fale aí ao redor de R$ 28, R$ 30,00. Infelizmente é isso. E agora nós tivemos uma reunião aqui numa cooperativa e eles já nos alertaram, olha, nós não vamos comprar arroz se não tiver dentro das nossas estruturas, que normalmente aqui eles compram arroz de lavoura, que eles chamam, né? Então, de galpão. Então não vai ter esse tipo de negócio porque não tem, o preço do arroz tá ruim para nós e está ruim para eles também. Porque a gente tem que falar em estimativa de preço. Se o preço de produção é 45 estimado pelo governo, na pior das hipóteses, nós tínhamos que estar vendendo aí a 46, 47 para poder pagar os custos. Nós estamos vendendo a 32 e a expectativa é pior. No ano passado, o custo foi 48,50, e essa safra que nós estamos vendendo agora. Estão vendendo a 34, 32, 36, 37. O preço médio do Rio Grande do Sul, que tem aqui, foi vendido a R$ 36,00. Para um custo de R$ 48,50, que era o ano passado. E a lavoura de arroz, nós estamos, literalmente, nós estamos num velório aguardando o enterro. E foi o que o governo fez, infelizmente, os nossos governos fizeram com a lavoura de trigo. O Brasil era autossuficiente em trigo e hoje nós somos o grande importador de trigo da Rússia, da Argentina. Ninguém mais planta trigo no Rio Grande do Sul. A lavoura de trigo hoje é significante. E eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás agora, no canal da televisão, que a lavoura de arroz será a próxima lavoura de trigo. Então, já estão sinalizando que nós vamos entrar no mesmo caminho do trigo, porque o governo está dando incentivo para produtor, está produzindo semente aqui no Brasil para mandar para o Paraguai, para produtores brasileiros produzir lá, para importar do Paraguai livre de imposto. Então, o Paraguai vai ser o nosso concorrente hoje com arroz produzido semente aqui no Rio Grande do Sul. Por obras oficiais produzindo semente, pesquisando semente para mandar para o Paraguai. Essa é a política de governo que nós temos. É política, não estou falando de política, a política de governo, aquela política para a agricultura é essa. Quanto mais barato, melhor. E aí, nós, o que vamos fazer? Nós, produtores do Brasil. A soja é um caso diferente porque é mercado internacional. E nós, que quem compra arroz come arroz é todo mundo. Então, assim, ó, a gente está perdendo por completo a vontade de produzir. Nós mesmos estamos diminuindo a lavoura, vamos diminuir mais a lavoura ainda e vamos ver o que, que a gente vai fazer da mídia.
Uhum. Por falar nisso já, seu Flávio, o senhor já destacando essa questão da soja. Nesse período, então, a soja acaba sendo uma opção para o produtor. A gente tem realmente essa configuração de cenário também. O produtor deixando de investir na cultura do arroz e preferindo a soja agora.
Aí tem um detalhe. A nossa lavoura de arroz, ela são várzeas irrigadas. E para nós plantar soja nessas terras, o risco é muito grande. A gente está plantando, mas o risco é muito grande, porque se der um ano chuvoso, o arroz seria bom, para a soja é péssimo. Sim. Então a gente tem que analisar muito bem esse critério. Se tu vê, a gente está indo para a soja, está aparecendo hoje variedades de soja específica para várzea. Só que ela é para umidade, ela não é para chuvarada, ela não aguenta essas pancadas de grito, como acontece lá no Mato Grosso e outros estados também, quando dá essas coroas d'água muito grande. Então é um risco muito grande. Só que a gente está fazendo isso aí. Outros estão voltando para a pecuária, mas também estão reclamando que a pecuária está ruim, que o preço do boi está ruim. É que generalizado para quem produz nesse país, está ruim. Para quem produz agricultura, na agricultura está ruim. Para o lado que tu perder. Uhum. A soja do meu ano passado, você vendia a soja aí, nós aqui vendemos soja a R$94, hoje está R$61.
Uhum.
E aí, o que baixou no custo de produção? Nada. O óleo diesel, nem se fala, tudo subiu, alguma coisa que baixou. Agora nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, podendo que vai ser uma recuperação de energia daquele lado, não sei que ano tal lá que a Dilma fez lá, vão recuperar aquela baixa que teve de energia agora. Se recuperar aquilo, vai dar 40% de aumento de luz, e nossas irrigações praticamente, que da lavoura de arroz, tudo é com luz. E aí, e o custo de produção para quando é que vai? Então são coisas assim que deixa a gente, sei lá, deixa desgostoso com isso, e a gente não quer sair e ir para outro lugar, não ver por aonde, eu não sei. Não sei mais o que a gente vai fazer.
Cenário complicado também. Agora, seu Flávio, já aproveitando essa questão da soja também, para a gente detalhar essa situação, o senhor já falou a respeito de preço, mas como é que estão essas lavouras aí na região de Restinga Seca? O clima acaba sendo uma preocupação também por parte do produtor rural nesse instante?
É a mesma coisa que aconteceu com o arroz lá em outubro, aconteceu para a soja, que também aconteceu, atrasou os plantios todos, que foram feitos em novembro. Também aconteceu a mesma coisa com referência à germinação. As sojas plantadas lá no fim de novembro, grande parte dessas lavouras teve problema de seca, e demoraram muito a nascer, nasceram desparreiras, houve bastante replantio. Então foi assim uma coisa. Aí depois lá em dezembro, por volta de 20 de dezembro, deu uma pancada de chuva boa. Então muita gente deu mesmo, nós terminamos de fazer o plantio. Só que aí deu essa pancada de chuva e depois só foi chover agora semana passada, de novo. Então a soja nasceu, veio e estacionou ali, ficou pasma, assim, não desenvolvia, porque também estava sofrendo. E aqui os calorões é uma coisa assim impressionante, 37, 38 graus é normal à tarde. Então isso aí na soja vai torrando tudo por cima. Então a soja teve. Aí agora com essa chuva que deu agora, então ela subiu, que a lavoura verdejou, melhorou, mas está sojinha pequena, sojinha com 30, 30 e poucos dias de nascida. Então a lavoura está muito disparelha. As primeiras plantadas estão boas desde que continue chovendo, né? A soja, mais do que ninguém quer saber de umidade. Então, se continuar chovendo, vai ser uma safra boa, normal. A gente acredita que ainda vai ser uma safra normal. Agora, se as chuvas continuarem como estavam vindo, vai ser um desastre de novo. Porque não tem essas sojas que estão florescendo agora. Se não tiver chuva, não sabe que não vão produzir, né? Então, a gente está nessa expectativa aí.
Mas nós temos ainda umidade no solo suficiente para aguentar até a próxima chuva, seu Flávio?
Deu agora, como eu te disse, agora no fim de semana passada, deu uma chuva boa aqui, variou de 40 a 70 milímetros no nosso município, na região. Então essas sojas vão embora de novo por mais 15, 20 dias. E a gente espera que chova nesse período. Só que as previsões para nós aqui, quando olha o mapa da meteorologia, é da metade do estado para cima a chuva. Então na metade da depressão central onde a gente está, não marca quase nada de chuva, são chuvas tempo espartas. É o que dá para nós. E essas chuvas foram do prevalente. De noite deu 10 milímetros lá na cidade. Então, assim, e 10 milímetros é muito pouco. Mas se tu tivesse toda semana chovendo 10 milímetros de 4, 5 dias, seria o ótimo. Só que está dando 15 dias, 20 dias sem chover, né? Mas eu acredito, se a gente é otimista, eu acredito que vai chover e a gente vai se safar disso aí. Principalmente para a soja, né? Que a soja, o que ela quer agora é umidade. E a soja, agora com essa chuva, deu resultado. A diferença assim, é fantástica em função da seca que estava, né? Só que isso aí já afetou a produtividade. Eu não posso te dizer que vai ser uma colheita cheia. Olha, eu acho que seria uma colheita normal. O estágio da soja é assim, ó, 50% mais ou menos da lavoura foi plantada dentro do ideal e está boa. Os outros 50% tem de replantio, atraso de plantio, soja que morreu por seco e vai indo assim, né? Então, mas eu acredito que isso aí se recupere ainda. Tomara a Deus, né?
E quando a gente considera também essa questão de sanidade das lavouras, há alguma preocupação aí na região de Restinga Seca até esse momento, seu Flávio?
Tem as infestações normais de ferrugem, normais, quer dizer, anormais, mas que tem tido todos os anos, né? De ferrugem, agora está dando um ácaro aqui, que também está prejudicando bastante, que o pessoal está fazendo aplicação específica para esse ácaro que surgiu aqui, eu não sei se é o termo correto dele, mas é uma preocupação a mais. Lagarta, graças a Deus, está com infestação bem abaixo do normal, em função até da seca, né? A lagarta também sofre com a seca. Então, mas eu acredito que vai ser um ano normal. E aguardamos o preço só, que a expectativa de preço é que não seria coisa boa, pelo menos. Eu digo em relação ao ano passado, em relação aos custos de produção. É que ninguém faz conta do que se produz, o que custa para produzir. Os nossos custos de produção não baixa nada, não baixa absolutamente nada. Só vamos tomar uma referência, o óleo diesel. O óleo diesel, o governo disse que não subiu, mas subiu 25% em 6 meses. Pelo amor de Deus, onde é que o nosso produto subiu 25% ou subiu 10%? Pelo contrário, baixou 25%. Então, assim, a gente está se descapitalizando para poder manter o negócio. Só que não sei até quando a gente vai aguentar isso aí.
Claro. Só para a gente reforçar, então, seu Flávio, temos um valor próximo de R$ 61,00 a saca da soja aí na região. Essa é a nossa referência, mas é um valor que não dá para o produtor rural ele conseguir trabalhar com tranquilidade. A margem fica muito ajustada.
É 61, né? O preço hoje, o preço aqui de mercado é R$ 61,00. Olha, até a pessoa se sentar, tu paga as despesas, mas tu vai viver com o quê?
Sim.
Esse que é o problema. Tu vai viver com o quê? Tem prestações de maquinário, enfim, a gente faz um alto investimento na lavoura, e principalmente nós aqui na nossa região, já há muitos anos que o pessoal vem investindo bastante em tecnologia, e tu tem que pagar, essa tecnologia ela tem que se pagar. Então, para agricultura de precisão, nós estamos fazendo já há 5, 6 anos aqui, e é um investimento alto para te fazer. Depois tu consegue recuperar, mas o investimento que tu tem que fazer é alto. Outra coisa que a gente está com problema aqui é de armazenagem. Nós temos que ter mais armazenagem, tá diminuir o número de empresas que tinham aqui, que foram à falência, e então ficou meia dúzia agora que recebe soja, que recebe arroz. Então dificulta tudo para nós. Ao invés de tu descarregar uma carga de arroz num dia, tu leva 2, 3 dias para descarregar um caminhão de arroz. Em função de que essas pequenas foram sumindo, e aí a Praz Grande acumulou e eles não estão conseguindo vencer a infraestrutura para receber o que tem que receber. Então, tudo isso acarreta prejuízo para nós também.
Com toda certeza. É uma grande preocupação, a gente vai seguir acompanhando também essas informações. Seu Flávio, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante, tanto a respeito da produção de arroz, quanto da produção de soja também, aí na região de Restinga Seca. E eu espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho.
Eu que agradeço, muito bom. Só te dando um dado aqui, para a nossa região agora, entrei no site aqui da nossa cooperativa aqui. Hoje está R$ 61,50 o saco de arroz atualizado agora às 9h50. R$ 61,00.
Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Seu Flávio, mais uma vez, muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho.
Eu que agradeço por exposição.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Restinga Seca, lá no estado do Rio Grande do Sul, clima ainda é uma preocupação por parte dos produtores rurais. Está faltando chuva lá, conforme o seu Flávio estava destacando para a gente, e tanto a cultura do arroz quanto a cultura da soja ainda precisando dessas chuvas. O seu Flávio destacando todo esse cenário mais conturbado desde o início do plantio lá na região, primeiro com excesso de chuvas, depois faltando chuvas, e nesse instante o clima vai ser decisivo, tanto para a produtividade dessas lavouras de arroz quanto para essas lavouras de soja. No caso do arroz, a gente tem um valor próximo de R$ 32, R$ 34 a saca do arroz. É um valor que está bem abaixo desse custo de produção, estimado pelas entidades do setor, de R$ 45 a saca. Então, uma dificuldade muito grande. É por isso que a gente tem acompanhado também essa redução na área cultivada com arroz também lá no estado do Rio Grande do Sul. No caso da soja, um valor próximo de R$ 61 a saca da soja, que também é um valor que deixa uma margem ajustada. E seu Flávio já destacando essa diferença do preço que nós tínhamos no ano passado, por exemplo, que o produtor chegou a vender o saco da soja em torno de R$ 94 lá na região. Lavoura de soja nesse momento em fase de floração, ainda precisando de chuvas, mas com essa precipitação observada no final de semana, nós temos umidade no solo e a gente vai acompanhar, claro, mais do que nunca nesse momento o comportamento do clima. Eu fico por aqui, mas nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.